Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora, o Antônio Sobrinho, lá de São João do Caru, Rádio Caru FM, de segunda a sexta-feira, sempre transmitindo o Jornal Central Manhã logo cedo, deixando todos os ouvintes do município de São João do Caru e região bem informados através da Rádio 97,7. Tá, ficou bonita agora, já, 97,7. Sou Maria Lopes, bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalber Pereira. Ela diz aqui: a cada dia tem mais políticos envolvidos em escândalo de corrupção. Será se vai sobrar alguém para concorrer à eleição? Olha só, eles candidatam mesmo com envolvimento. Se for excluir todo mundo, já não tem candidato. Rapaz, não.
E o que se observa que, principalmente nesse caso, Master, não dá para dizer que é de um lado ou do outro. Ou seja, dá para dizer que todo mundo está envolvido.
O envolvimento, por exemplo, do chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, um dos principais envolvidos na questão.
Nicolas Ferreira andou no avião do cara que está com a Corda Brasil, enfim.
Pois é, o cidadão se reuniu, quer dizer, ali é o seguinte, o Vorcaro, ele resolvia o problema de todo mundo com as questões financeiras. Um bom trânsito em Brasília, o banco entrou no estado de falência, naquela situação, claro. Ele, com trâmite em todos os poderes, conversou com todo mundo. Nós temos que encontrar uma forma aqui de salvar todo mundo, porque todo mundo está sendo beneficiado aqui pelo banco. Como é que agora o banco vai fechar? Esse dinheiro foi distribuído para vocês também. Então, vale todo mundo aqui se juntar para tentar salvar o banco. Essa foi. E aí envolve o governador de Brasília, diretamente, por causa da possível compra, proposta de compra pelo BRB, o Banco de Brasília compraria o banco sabendo que o banco estava falido com não sei quantos bilhões de reais negativos.
O atual presidente também estaria envolvido, enfim, não dá para
excluir.
Se for tirar quem está envolvido ou os supostos envolvidos, não vai sobrar ninguém da política brasileira.
O ministro Alexandre de Moraes tem diversas mensagens, já foram publicadas, diversas mensagens de invocar para o Alexandre de Moraes, só que ela teve de cuidar de mandar aquelas mensagens com leitura única.
Sim, sim, sim.
Que apaga depois que o cidadão lê a mensagem. Ele apaga. Mas sabe-se lá se não tem ferramenta da Polícia Federal para recuperar. Não,
eu conheço pessoas, amigos nossos que conseguem recuperar.
Pois é, e tem a assessoria do ministro. Até agora, o que ele já disse é que, assim, que são apenas ilações e que essas conversas não aconteceram. Estão tentando, espero que ele comprove isso, né? Porque senão se transforma em materialidade, quer dizer, a prova do crime, a prova do... Aliás, o crime até agora não, mas prova de envolvimento, né? De envolvimento. Jalber Pereira, vamos trazer... Ah, tem mais informações curiosas aqui, né?
Chama o Batista Peixoto. Curiosas e não envolve só questão policial, Gilberto. É política e também policial.
Mas a política e a polícia estão andando junto ultimamente.
Pois é, vamos trazer aqui o repórter Batista Peixoto, direto lá da Baixada Maranhense. É que suspeitos teriam invadido uma casa, rebocado um carro e citado briga política. Sabe aonde? Lá em Turilândia.
Não tem briga política nesse
não
município.
Tem. É com você, Batista.
Por volta de 1h30 desta madrugada, os elementos Jeanes Silva de Almeida, vulgo Biteco, de 39 anos, residente em Turilândia, Léo Wagner Rodrigues Pereira, 31 anos, e Luiz Carlos Lima Gonçalves, de 41 anos e residentes no povoado Bacabeira, chegaram em frente da residência do senhor Elias Correia Pavão, de 40 anos, no povoado Vila da Paz, zona rural de Turilândia, onde Biteco, em tom ameaçador, exigia a entrega da chave de um veículo Sandero, o que foi recusado. Ato contínuo, Biteco, em companhia dos dois comparsas, subtraíram e rebocaram o referido veículo e saíram em direção à cidade de Turilândia. Uma guarnição do destacamento turilandense se deslocou ao local onde os policiais avistaram os suspeitos e os dois veículos, onde foi dada voz e ordem de parada, no que o trio tentou empreender fuga, porém foram alcançados e capturados pela guarnição. Ao serem interrogados, Biteco afirmou que teria cometido o ato por ordem de Domingos Sávio Fonseca da Silva, vulgo Curió, prefeito afastado do município de Turilândia. Informou ainda que após uma briga política do irmão de Elias com Curió, este teria ordenado o delito, pois o carro supostamente pertencia ao prefeito afastado. De Pinheiro, na Baixada Maranhense, Batista Peixoto.
Obrigado, Batista Peixoto, participando conosco. O negócio lá continua fervendo, viu, Beto?
Pois é, nós estamos também recebendo aqui algumas informações. Vamos pedir para ir a um rápido intervalo, só para não misturar aqui as notícias, que nós vamos anunciar um seletivo. Também aqui tem chegando notícia do BNDES sobre grandes investimentos aqui no estado do Maranhão. Mas nós vamos a um rápido intervalo, depois a gente volta com essas informações.
Estamos apresentando Central Manhã. O governo do Maranhão alçou novos voos para fortalecer o nosso turismo. Marcou presença em uma das feiras internacionais mais importantes do mundo, a BTL Lisboa, para divulgar, junto aos agentes e operadores do segmento, nossas potencialidades turísticas e para o lançamento oficial em terras lusitanas do voo direto entre Lisboa e São Luís.
Esse voo tem uma importância muito grande, porque vem acolher a toda a Europa para que participe, viaje e conheça o nosso destino.
A distância entre o São Luís e Lisboa é uma das menores distâncias que liga o Brasil da Europa.
É uma volta que vai oferecer acesso aos europeus, aos portugueses, às maravilhas do estado do Maranhão.
Mais que ampliar novas parcerias, estreitar os laços. O Maranhão está abrindo as portas para o mundo.
A história do Maranhão não é feita apenas de papel, mas de pessoas. No Memorial do Legislativo Maranhense, o passado encontra o futuro para manter viva a nossa identidade. Você, que guarda em casa uma foto, um documento ou um objeto de algum familiar que foi deputado, seu acervo é parte da nossa história. Ajude a preservar a memória do nosso Parlamento. Assembleia Legislativa do Maranhão, 191 anos.
Os bastidores da política, as articulações para as eleições, a movimentação nos três poderes, as decisões que poderão afetar a sua vida e os principais acontecimentos de sua cidade. Central Manhã, da Central de Notícias Brasil, no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, no YouTube e aqui na sua rádio ou na sua televisão. Participação de colaboradores de todas as regiões. Central Manhã. Aconteceu, você fica sabendo aqui.
Entre, estamos prontos para te levar à sua escola. É o programa Meu Transporte Escolar Grátis, o Passe Livre, que nessa primeira etapa está beneficiando 62 mil estudantes da rede pública estadual na Grande São Luís.
Os cartões serão entregues aos alunos que já têm a sua biometria cadastrada no sistema de transporte. Cada aluno terá direito a duas passagens diárias para ir e voltar da escola. Agora, esse benefício faz parte do transporte escolar de verdade, do programa Educação de Verdade, que está fazendo história no nosso estado. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui de volta. Nós vamos trazer logo aqui a participação do José Rocha. José Rocha, sempre com as perguntas e os questionamentos bastante interessantes aqui. Saudações, Humberto Fernandes, Jalber Pereira. E o depósito de 2 bilhões no Master pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. A grana foi transferida do BB para o Master. Por quê, hein? Ô, Zé Rocha, eu acho que não foi para o Banco Master. Não eu tenho dúvidas se foi para o Banco Master ou se foi para o Banco de Brasília. Mas indo para os dois, a finalidade talvez fosse o mesmo aqui, grupo comandado por Bolsonaro, invadir o sistema, tal, tal, tal. Veja só, é outra coisa que quem estava vendo aqui na tela, mas aí com as explicações, quem fez a transferência, né? Qual foi o motivo, mas o que a gente sabia...
Inclusive a assessoria de comunicação do tribunal, viu, Beto? Pode nos informar, pode mandar...
Exatamente, mas aqui sem querer, claro, defender A ou B, não faço parte da transferência, né, Jabo Pereira? Mas assim, o que a gente sabia é que uma das estratégias do Banco Master, inclusive atraiu investidores internacionais, tem investidores de fora que tem dinheiro no banco. Por quê? Porque ele oferecia taxas de juros melhores do que o Banco do Brasil, melhor do que a Caixa Econômica Federal, melhor do que diversos bancos públicos e privados do Brasil. Então, o cidadão, ele tem dinheiro, você tem um dinheiro em caixa. Ah, eu quero colocar esse dinheiro em alguma aplicação. Você vai procurar a melhor aplicação, quer dizer, não significa necessariamente, né, que houve uma intenção, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Maranhão ajudar a salvar o banco, não, eu estava procurando onde guardar o dinheiro, que onde tinha melhor rendimento, né? E aí não foi só o Tribunal de Justiça do Maranhão, foi milhares de pessoas, são milhares de pessoas que fizeram investimentos que agora não estão tendo o dinheiro de volta. Mas só trazendo aqui a última informação que chega para a gente aqui, enviada pela assessoria do BNDES, Jalba Pereira, é que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social já aprovou 3,9 bilhões, quer dizer, 3 bilhões e 900 milhões de reais para a indústria no estado do Maranhão. Os recursos integram o Plano Mais Produção, que é um braço de financiamento da Nova Indústria Brasil, conhecida como NID, uma política de desenvolvimento industrial lançada pelo governo Lula. Para a região Nordeste, o total aprovado foi de 24,5 bilhões de reais. No Maranhão, a maior parte dos recursos foi destinada para a área de produtividade, 3,57 bilhões, seguida para inovação, 145 milhões de reais, e economia verde, né, 150 milhões de reais. Até dezembro desse ano, o BNDES deve destinar aí 70 bilhões de reais para o NID, esse Programa de Desenvolvimento da Indústria. Os novos recursos serão aplicados após o banco ter alcançado, ainda em dezembro do ano passado, agora no final do ano passado, a meta de destinar 300 bilhões de reais para o desenvolvimento aqui do Brasil. É muito dinheiro, né, Jovem Pereira? Se esse dinheiro vem e é aplicado de forma correta na industrialização do nosso país, nós vamos ter aí um crescimento econômico, uma movimentação, geração de recursos muito grande. E o governo do Maranhão, você traga essa informação para a gente, lançou um seletivo.
Vamos logo com ele correr aqui, a produção que está nos informando aqui, Humberto, para a gente dar prioridade. É que o encontro estratégico que aconteceu na capital maranhense, deputados estaduais e também empresários se reuniram com representantes da FIEMA para celebrar o bom momento do setor industrial maranhense. Quem tem mais informações é a repórter Eli Coelho.
O encontro reuniu empresários, parlamentares estaduais e representantes da Federação das Indústrias do Maranhão para celebrar o bom momento do setor. O presidente da FIEMA, Edilson Baldez, falou sobre a importância da parceria com a Assembleia Legislativa para melhorar o desempenho da indústria e comércio, melhorando assim os indicadores econômicos do estado.
Vamos firmar mais uma vez essa disposição nossa e da Assembleia para continuarmos esse grande trabalho, essa grande contribuição que a Assembleia Legislativa tem dado, não só desse governo do Brandão, mas em todos os governos que têm dirigido o nosso estado.
A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, participou do evento e ressaltou o trabalho do parlamento para contribuir com o setor e, consequentemente, garantir benefícios à população maranhense.
Escutar a Federação das Indústrias do Maranhão é muito importante, né? alicerçar, fazer parcerias, fazer escuta, debates, coisas que venham beneficiar o povo do Maranhão e favorecer o desenvolvimento do Estado.
Vários deputados prestigiaram o encontro.
Estão juntos, debatendo, buscando melhorias, incentivar ainda mais a produção do nosso Estado do Maranhão. Em todos os segmentos nós estaremos sempre, quanto deputado, quanto casa, quanto Assembleia Legislativa, presente nesses momentos importantes do Estado do Maranhão.
Hoje, juntamente aqui com os empresários, nós estamos discutindo, iremos discutir pautas importantes para o desenvolvimento do Estado do Maranhão. E eu acho que é assim, unindo esforços, que a gente vai conseguir um Maranhão mais forte e mais rico.
A gente faz questão de estar aqui fortalecendo o empreendedorismo. Tudo que é para fortalecer o Maranhão, a gente vai estar fazendo parte. Então, muito obrigada, que Deus abençoe todo o Maranhão.
O presidente do Centro das Indústrias do Estado do Maranhão pontuou alguns avanços alcançados pelo setor nos últimos anos.
E tudo que é bom para o Maranhão tem passado e nascido aqui nessa casa, né? A questão do ZPE agora está sendo já uma realidade. Nós discutimos margem equatorial, nós discutimos base de Alcântara, nós discutimos plano diretor, nós discutimos tudo que diz respeito e às vezes nascem boas ideias aqui.
Durante o evento foram apresentadas pautas positivas e desafios a serem vencidos, como avanços na zona de processamento de exploração de Bacabeira, margem equatorial de petróleo e gás e o terminal marítimo de Alcântara. Na ocasião, foi assinado um termo de cooperação entre a Assembleia Legislativa e a FIEMA voltado ao fortalecimento do diálogo entre as instituições. Os parlamentares ressaltaram o trabalho em conjunto que garante o crescimento do Maranhão, já considerado a quarta maior economia do Nordeste.
Nós, como Casa do Povo, que temos a prerrogativa de legislar, nós estaremos lá para adequar as leis, para modificar as leis ou para criar leis que possam dar segurança jurídica a esses empresários que estão aqui.
Esse diálogo da Assembleia com eles é importante para a gente convergir interesses do nosso Estado, sobretudo na minha ótica, na busca do desenvolvimento do Maranhão e na geração de oportunidade de emprego para as pessoas, para os maranhenses.
A indústria, com certeza, é um setor muito importante, né, para que o nosso Estado se desenvolva cada vez mais. E a gente vê a FIEMA também sempre junto aos municípios.
E essa parceria com o Legislativo, para que possa abrir as portas, as legislações, para que possa melhorar, facilitar e ter uma segurança jurídica, para que possa empreender ainda mais, possa desenvolver ainda mais, realizar mais atividades junto ao Executivo.
Obrigado, Eli Coelho, que participando conosco. Boa reportagem, Humberto.
Importância também. Muito importante. Olha, Jalber Pereira, o Estado do Maranhão era sempre cantarolado, principalmente pelos mais pessimistas, né? E infelizmente era a nossa realidade há poucos anos atrás. A última colocação no Nordeste, né? O estado mais pobre do Brasil, o estado mais pobre do Nordeste, o estado mais pobre da Federação, o estado onde as pessoas passavam fome, não tem oportunidade de trabalho. Saiu da última para a quarta posição na economia maranhense dentro de pouco tempo. É aquilo que eu falava quando a gente começou o programa aqui, começamos a fazer esse programa aqui na sua rádio, na sua televisão. Olha, algumas coisas que estão acontecendo no Maranhão dentro do planejamento estratégico do Estado do Maranhão, nós só vamos ter noção do que está acontecendo depois de alguns anos, né? E nós já estamos começando a ver esse reflexo. Pegue um carro, você que tem curiosidade de saber sobre o que está acontecendo aqui no Estado do Maranhão, pegue um carro e deu uma voltinha pelo distrito industrial aqui, por essa BR-135, nas margens da BR-135, não só na BR, mas nas ruas que estão ali, nas proximidades, nas laterais ali da BR-135, vá até ali o Porto do Itaqui, para você ter noção do que eu estou falando aqui. A industrialização, o crescimento do comércio, os investimentos que estão sendo feitos, as instalações de grandes empresas com nomes que você nunca tinha visto. Né? É muito bom ver isso, mas é preciso que isso também seja mostrado pela imprensa local, seja passado para a população. Diz, olha, nosso estado, nós vamos ficar mais naquela do cachorrinho vira-lata, não. Nós podemos aumentar, melhorar a nossa autoestima, nos ver com outros olhos, ter um pouco mais de confiança em nós mesmos, né? Ser mais civis, patriotas, defender o nosso Estado, porque essa é uma nova realidade que nós estamos vivendo. Tem muito que avançar? Tem sim, tem muito que se fazer, mas nós vamos fazer isso no braço, na força, na coragem, na determinação, não nos ajoelhando, não nos, nos curvando, não, mas só tem desenvolvimento no Estado vizinho. Não, tem desenvolvimento e a potencialidade é muito maior no nosso Estado. Se a gente colocar a nossa força de trabalho, a nossa inteligência, a nossa ciência, o nosso conhecimento a favor do desenvolvimento econômico, nós temos condições de ser um dos estados mais ricos do Brasil dentro de pouco tempo. Basta que haja planejamento e força de trabalho. Agora, também, acordar 9 horas, ficar de braços cruzados, não vai acontecer. Preciso que todo mundo arregace as mangas, tenha coragem de trabalhar. Jaume Pereira, falar em coragem de trabalhar, quem é que quer ser professor? Está tendo seletivo? É, conte pra gente.
Tá, senhor Beto. Seletivo, aí o governo do estado anunciou a abertura aí de um processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva para professores que vão atuar na rede estadual de ensino. Essa seleção ela é coordenada pela Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, aqui do Maranhão, e também atenderá a unidade do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, que é o IEMA, nas áreas urbanas e também rurais do nosso estado. Então, os profissionais poderão atuar na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação especial, e também educação escolar quilombola, que são aqueles distritos especiais também reservados, além de escolas em regime de tempo integral. Para a jornada de 40 horas semanais, os salários são de mais de R$ 2.600,00, mas com gratificações por atuação na escola de tempo integral e também por condições especiais de trabalho. Aí a remuneração pode chegar, sabe quanto? A R$ 6.873,96.
Lembrando que é para quem está entrando agora, está chegando agora. Eu tenho aqui, tenho em minhas mãos, depois a gente pode mostrar, uma tabela de salário de professores, já se aproximando em algumas categorias aqui no estado do Maranhão, se aproximando aí aos R$ 17.000.
Acontecer. Eu lembro na minha época de infância que ninguém queria ser professor e ninguém queria trabalhar em prefeitura. Primeiro, professor recebia meio salário mínimo, na época, no interior do estado, e a prefeitura atrasava demais. Eu vejo o pessoal comentar, principalmente os colegas, depois que eu cheguei aqui, que fui trabalhar no comércio, que na época, todo mundo que trabalhava nas escolas na prefeitura, por exemplo, e uns até no governo do estado, pois saíam de trabalhar nesses entes públicos para trabalhar no comércio. Por quê? Porque não tinha certeza, não sabia quando iria resolver. Hoje, essa situação mudou. Todo mundo quer trabalhar nos entes públicos e grande parte quer ir para o professor. Eu lamento, viu, Humberto, não ter feito um curso de licenciatura, entendeu? Para hoje minha vida com certeza estaria bem melhor. Olha só, salário de quase R$ 7.000.
Pois é, mas aí o que eu falei para você, se você se especializar e trabalhar as 40 horas semanais, você pode ultrapassar os R$ 15.000 aí de salário. Então, R$ 15.000 por mês já não faz mal para ninguém.
É uma profissão que evoluiu muito e hoje vale muito a pena ser professor. Então, você que pretende entrar para nesse seletivo, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no sistema oficial da Secretaria de Educação. Essas inscrições acontecem entre os dias 12 e 19 deste mês.
A Central de Notícias Brasil, no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, vai colocar a matéria com um link para você fazer a sua inscrição. E ações estão chegando no município de Campestre. Lá tem estação Tec, sistema de abastecimento de água e o... Como é que diz? 255º Jaume Pereira. É o restaurante de número 215. Governador Carlos Brandão tem a informação.
Hoje estamos aqui em Campestre entregando vários equipamentos públicos. A começar pelo restaurante popular de número 215. Inauguramos também uma escola militar belíssima, que vai garantir o futuro desses jovens que lá estão estudando. Inauguramos também uma estação técnica, para capacitar os jovens para entrar no mercado de trabalho. Estamos aqui pavimentando as ruas para melhorar o acesso e a mobilidade. E também inauguramos 4 sistemas de abastecimento de água dos povoados. Povoados que há muito tempo precisavam de água potável, agora estão tendo torneiras dentro das casas. Água potável para garantir saúde. É o nosso governo trabalhando todos os dias em todos os municípios.
Teve escola também, né?
Pois é, tá aí mais um restaurante popular. O pessoal diz assim, eu não vou trabalhar hoje porque eu tô com fome. Não, agora tem um restaurante popular com apenas R$1, você enche a barriga e daí você pode trabalhar e ganhar mais dinheiro, tá certo? Olha, e vai ser inaugurado logo mais a partir das 9h30 aqui na capital, especialmente ali no Hospital da Ilha, um ambulatório de doenças raras, já o EPDIR. Isso cerca de... para trazer um dado aqui para os nossos teleouvintes, em cada grupo de 100 mil habitantes no nosso país, pelo menos 75 pessoas têm doenças raras, né? Essas doenças raras. E essas doenças raras, o nome já diz, está explicado. É de difícil identificação, de difícil tratamento, só em algumas regiões do país. Muitas vezes você tem que se movimentar para ir para um hospital em São Paulo, Albert Einstein, outros hospitais especializados para poder detectar e encontrar um diagnóstico e o tratamento para esse tipo de doença. Então, o governador Carlos Brandão está indo agora pela manhã ao Hospital da Ilha, onde foi montada toda uma estrutura de multidisciplinar, né, de todos os profissionais especialistas em diversas áreas para atender a população aqui do estado do Maranhão, alguém que seja portador. Essa unidade, né, que vai ser inaugurada lá, esse ambulatório, ele vai ter capacidade de atender aí cerca de 80 pessoas por mês. 80 pessoas por mês. Se nós temos aqui uma população em torno de 100 mil habitantes, até 75 pessoas pode ter esse tipo de doenças raras, alguma doença rara, então há aí uma possibilidade de atendimento de parcela desse público com esses tratamentos. Vamos ter que ir a um rápido intervalo para a gente finalizar aqui o nosso programa com as últimas informações.
Estamos apresentando Central Manhã. O governo do Maranhão alçou novos voos para fortalecer o nosso turismo. Marcou presença em uma das feiras internacionais mais importantes do mundo, a BTL Lisboa, para divulgar, junto aos agentes e operadores do segmento, nossas potencialidades turísticas e para o lançamento oficial em terras lusitanas do voo direto entre Lisboa e São Luís.
Esse voo tem uma importância muito grande, porque vem acolher a toda a Europa para que participe, viaje e conheça o nosso destino.
A distância entre o São Luís e Lisboa é uma das menores distâncias que liga o Brasil da Europa.
É uma volta que vai oferecer acesso aos europeus, aos portugueses, às maravilhas do estado do Maranhão.
Mais que ampliar novas parcerias, estreitar os laços. O Maranhão está abrindo as portas para o mundo.